Reportagem Especial. Em cada 14 crianças brasileiras, uma é desnutrida. Mas criança gordinha não significa criança saudável. Um em cada 3 brasileirinhos está acima do peso. O 4º capítulo da reportagem especial sobre os riscos à infância fala sobre obesidade e desnutrição e explica como até a televisão pode afetar a qualidade da saúde dos meninos e meninas. Ouça agora com Verônica Lima.
Quero acordar bem cedinho, fazer um lanchinho, laranja, café, leite, pão. Quero também chocolate, iogurte, abacate, biscoito, presunto e melão.
Cerca de 7% das crianças brasileiras menores de 5 anos estão desnutridas. Por outro lado, 1/3 das crianças de até 12 anos apresenta excesso de peso. Não estamos falando aqui de 2 extremos de renda, com crianças muito pobres passando fome e crianças muito ricas engordando. Estamos falando de outra face da malnutrição, em que crianças de todas as faixas de renda, inclusive as mais pobres, que saíram de um quadro de fome, são expostas a alimentos com alto teor calórico e baixo poder nutricional. A Mariana Pinheiro, do Ministério do Desenvolvimento Social, explica.
A má nutrição, ela não necessariamente significa o alimento em baixa quantidade e, obviamente, também com uma menor quantidade de nutrientes. Muitas vezes o valor calórico ele acaba sendo excessivo, você tem muita energia no alimento, mas ele não é nutritivo, ele não tem vitaminas, não tem minerais, não tem fibras. E parece um paradoxo, como se comer calorias em uma quantidade excessiva ganhasse peso, sendo que do ponto de vista nutricional essa criança não é saudável, esse adulto não é saudável. Ao solicitar muitas vezes um teste bioquímico, é possível avaliar uma série de carências nutricionais vindas dessa forma da má nutrição.
A pergunta, então, é: como a gente passou de um quadro de fome para um quadro de obesidade? Por que o acesso ao alimento não garantiu nutrição? Para a professora Patrícia Jaime, do Departamento de Nutrição da USP, o problema não está nas políticas que garantem acesso ao alimento às camadas mais pobres da população, mas na forma como o sistema alimentar está organizado para toda a sociedade.
Quando eu levo uma parcela da população a um patamar que elas conseguem consumir, eu trago essa parcela vulnerável para um contexto onde o restante da população que já estava incluída estava inserido, que é um contexto de um sistema alimentar que não é regido pelas necessidades de saúde da população. É um sistema alimentar que ele produz doença, porque ele produz alimentos, na realidade produtos ultraprocessados, que alteram os padrões tradicionais de alimentação. E essa alteração no modelo de produção, de distribuição, de comercialização, de publicidade de alimentos é que explica o aumento da epidemia de obesidade no Brasil.
Na visão da professora Patrícia Jaime, o modelo de produção de alimentos deve favorecer o que ela chama de comida de verdade, como arroz, feijão, cereais, verduras, frutas e legumes.
E que não produzam só commodities, só ingredientes como açúcar, trigo, milho, que vai ser utilizado para produzir alimentos ultraprocessados, né? Então é preciso garantir a agricultura familiar, tem investimento, extensão rural, apoio à agricultura familiar, mecanismos de compra, de distribuição, de inserção e segurança econômica para o agricultor familiar, que vai garantir a cesta básica do brasileiro.
Outra frente de trabalho seria melhorar a qualidade da informação ao consumidor para que ele faça escolhas alimentares conscientes. Com esse intuito, o deputado Luiz Lauro Filho, do PSB de São Paulo, propôs um projeto de lei obrigando que na frente do rótulo venha escrito de forma clara se o alimento contém alto teor de açúcar, de gordura saturada, de gordura trans ou de sódio.
Veja o que aconteceu na indústria tabagista. O tabaco, o cigarro, mata, causa câncer. E nós tivemos que ter uma modernização, né? Proibiu-se propagandas. Hoje, quando você compra um maço de cigarro, você vê imagens fortíssimas para conscientizar a população. Então, quem está fumando hoje, diferente de alguns anos atrás, que muita gente fumava sem saber que fazia tão mal para a saúde, hoje a pessoa que fuma, ela está fumando consciente do que o cigarro pode causar. Então, é uma escolha que a pessoa faz. Diferente de você fazer com que a pessoa consuma sem saber. O nosso projeto é isso, é advertir a população dessas substâncias quando elas contêm em alto teor açúcar, gorduras e sódio.
A televisão me deixou burro, muito burro demais. Oh, oh, oh.
As crianças brasileiras passam em média 4 horas e 50 minutos na frente da televisão. O dado é da ANDI Comunicação e Direitos. Parece até que eu mudei de assunto, mas para o Rodrigo Godoy, do Instituto Alana, isso tem tudo a ver com a obesidade infantil, pois a propaganda veiculada na TV transforma, diante dos olhos das crianças, alimentos de baixo valor nutricional em símbolos de status e prazer.
E na hora do pai dizer não, acaba sendo um processo muito exaustivo e acabam cedendo e adquirindo esses produtos tão pedidos pelas crianças, né? Há uma constatação também de estratégias locais de grandes empresas de levarem de porta a porta esses produtos em áreas com bastante vulnerabilidade socioeconômica. São produtos relativamente baratos, se valendo dessa vulnerabilidade para oferir lucro e causar esse mal para a sociedade, para a população, que é essa transição de uma sociedade que comia todos os dias arroz, feijão, um tipo de carne, uma salada, para uma sociedade que acaba se alimentando com a chamada junk food, com a chamada comida ultraprocessada, com baixíssimo valor nutricional.
A Associação Brasileira das Indústrias da Alimentação, a Federação Nacional das Agências de Propaganda e o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária não nos concederam entrevista. Não é só o consumo de alimentos que é incentivado pela televisão, mas também a violência. Como prova disso, a Miriam Praguita, da ANDI, lista diversos estudos internacionais que apontam para uma influência da televisão na perpetuação da violência.
Algumas pesquisas feitas nos Estados Unidos, por exemplo, que acompanharam uma criança e depois de 14 anos acompanharam novamente essa criança exposta a cenas de sexo e de violência. Quais foram os resultados encontrados aí? Aumento da violência, não só uma violência sofrida, mas uma violência praticada também por essas crianças. Um jovem que fica mais medroso, uma dessensibilização desse jovem, uma naturalização, né, uma perda da sensibilidade diante da violência. Comportamentos violentos, principalmente nas brincadeiras escolares. Uma sexualização precoce e o aumento do consumo do álcool, do tabaco e do consumo em geral.
No Canadá, ela continua, uma comunidade rural que não tinha acesso à TV viu seus índices de violência aumentarem em 160% após a introdução do serviço. E na Holanda, os pesquisadores concluíram que heróis que usam a violência para resolver problemas criam nas crianças a noção de que é necessário usar violência para solucionar problemas da vida real. No Brasil, a ANDI realizou o acompanhamento de 28 programas de TV e de rádio com temática policial. Em 30 dias, diz Praguita, as narrativas promoveram 4.500 violações de direitos, cometeram 15.761 infrações a leis brasileiras e multilaterais e desrespeitaram 1.962 vezes normas autorregulatórias. Da Rádio Câmara de Brasília, Verônica Lima.
Amanhã, no quinto e último capítulo da série sobre os riscos à infância, o tema é a negligência. Não apenas a falta de cuidados físicos, mas também o abandono afetivo das crianças. Reportagem especial.